Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde para você que está sempre ligadinho aqui no Sons do Brasil de todo domingo, programa que é transmitido pela Rede USP de Rádio, pelos 93,7 Grande São Paulo, pelo 107,9 Ribeirão Preto, também pelo www.jornal.usp.br/rádio. E tem a retransmissão toda segunda-feira, às 21 horas, pela Planet Music Brasil, no www.planetmusicbrasil.com.br. Estamos aqui mais uma vez recebendo os nossos convidados para que a gente consiga fazer mais um programa bacana, trazendo muita música e muita informação para vocês. Quero agradecer e cumprimentar os nossos convidados de hoje, começando aqui pelo nosso artista do dia, que é o cantor, músico e compositor André Wung. Boa tarde.
E aí, Serginho, tudo bem?
Beleza.
Muito obrigado pelo convite, primeiramente. E é um prazer estar aqui, cara, conversar com você. Nos conhecemos em abril do ano passado, né?
Exatamente.
E você falou que me convidaria e convidou, então...
A agenda é um pouco apertada, mas a gente vai mexendo.
Dá um jeito. Um ano é um prazo bom pra você fazer valer os compromissos.
Tá certo. Muito obrigado por estar com a gente
obrigado
aqui.
Obrigado, eu.
Hoje que nós vamos escrever o capítulo número 106 da História Sons do Brasil.
Olha só, hein?
Você...
Parabéns.
Vai ajudar a gente a escrever esse capítulo.
Que continue forte.
Como sempre, a gente tem aqui o segundo elemento, nosso convidado que complementa todo esse papo. Hoje temos aqui a jornalista, que é a proprietária da Jazz House e também do site Jardim Elétrico, que a gente vai explicar o que é isso durante o programa. Carol Tavares, boa tarde.
Boa tarde, obrigado e parabéns aí pelo programa, viu? Sempre dando uma força aí pra música independente.
É.
Valeu.
Isso. Beleza, a gente agradece muito também você, junto com o André, escrevendo o nosso capítulo 106 hoje.
Obrigada.
Legal? Vamos começar a contar a nossa história de hoje aqui então com André Wung. Justo Agora é o filho mais novo.
Isso. Eu lancei o disco, era dezembro de 2016. Ele foi um disco, de certa forma, o Alexandre Matias, acho, ele falou, é um disco apressado, que eu lancei o 1985 em setembro de 2015, ou seja, foi mais ou menos uma diferença de quase um ano. E hoje em dia é meio fora do padrão isso, né?
É, principalmente dentro da cena, assim, mais independente, até mesmo no mainstream hoje, deixa-se apurar um pouco mais o trabalho.
É. Mas, sei lá, eu senti que foi tão natural, assim, e eu pensei, se eu não fizesse aquele momento, eu não faria mais. Então, o nome, até Justo Agora, é porque, na verdade, a gente ouve de uma forma meio pejorativa, né? Quando você fala assim, pô, mas justo agora que tá dando tudo certo, você vai me fazer isso, sabe? Mas, na verdade, era uma forma de aproveitar o momento e fazer, porque são músicas meio diferentes do 85, do meu primeiro disco, mas que condiz muito comigo, com o meu estilo. Então, eu falei, pô, quer saber? Eu vou fazer esse disco logo. Eu tinha 6 músicas, 5, daí eu pensei em fazer o EP. É o Marcos Preto, que é um jornalista, encontrei ele numa festa, e ele falou, cara, pra quem você vai fazer EP? Para, faz um disco, sabe? Vai acumulando carreira. Eu falei, pô, faz sentido. Ele falou, faz mais umas 3, 4 músicas. Aí lança. Daí eu falei, bom, tá certo. Daí eu lancei pelo selo Rosa Flamingo, que é o selo da Thier, e é o segundo disco. Agora eu tô meio que trabalhando esse disco pra fazer tour, tocar por aí, fazer vídeo e tudo mais.
Já tá com ele na estrada já?
Sim, eu lancei numa época que é meio complicada pra lançar disco, que é tipo final do ano. Geralmente é uma coisa que é meio morno, né? Não acontece muita coisa. Mas eu tive uma sorte que a galera começou a falar dele no começo de 2017. Então ele acabou ficando um disco meio de 2017 e meio 2016, assim. Então ele tá começando a fazer um certo barulho, ainda um resquício de barulho, assim. Então eu tô começando a tocar mais ele agora, tem mais ou menos um show por mês, 2 shows por mês. E é isso, assim, eu tô seguindo com, acho que um cronograma que eu achar justo, assim. Não tô pensando em seguir padrão, não, vou ficar mais 2 anos sem lançar disco. Se pintar um disco, vai.
Não, né? Não, Justo Agora 2. É. Legal, bacana, um trabalho muito legal.
Ah, valeu.
E assim como 1985 também, bastante interessante.
Sim.
Quando
Obrigado.
Nós nos conhecemos, foi exatamente em cima disso o seu show.
No José Gonzalez, né?
Isso, e foi aí que gostei do trabalho.
Que legal.
Vamos trazer já a Carol pro papo aqui.
Oi.
Carol, jornalista, como você falou, e de repente você tá aí com a Jazz House, que na verdade é uma produtora, uma assessoria de imprensa. E
isso.
O Jardim Elétrico, vocês eram parceiros, agora são
agora
proprietários.
É tudo junto.
Tudo junto, misturado. Mas conta pra gente, acho que é interessante falar um pouco dessa história da Jazz House, como que surgiu a ideia toda pra galera.
Na verdade, é jornalista por formação, mas a gente planta bananeira com uma mão só, faz de tudo um pouco.
Assobia chupa cana.
Totalmente. E aí eu trabalhava na MTV, na época, isso em 2011, eu tava lá ainda. Aí eu conheci o Cícero e o Canções de Apartamento e comecei a fazer coisas pra ele, assim, despretensioso. E aí começou a Jazz House. Então começou por conta do Cícero. E eu fiquei um tempo, só que era só eu, sozinha, e eu trabalhava CLT e fazia paralelo. Aí eu parei por um ano, porque não tinha braço. E agora retornei com mais 3 pessoas que estão abraçando, são sócios mesmo. E tá dando super certo. E nesse caminho eu conheci o Jardim Elétrico, que é um site de música, um grande coletivo que também faz coisas offline, show. E aí comecei a escrever pro Jardim Elétrico e hoje eu comprei o Jardim Elétrico. Então cada vez mais a gente tenta unir forças, fazer parcerias para que as coisas possam acontecer na música independente.
Legal, vai agregando força, né?
É, vai juntando, tem que ser.
André, vamos fazer o seguinte? Vamos começar a mostrar esse som ao vivo pra galera aqui?
Vamos sim, claro.
O que, que a gente vai mandar pro pessoal?
Vou tocar uma música minha que eu fiz com a Thie, que tá no meu primeiro disco. Ela chama Botas, ela foi super bem no Spotify e ela já tem lá, sei lá, uns 600 mil plays. Então, é uma música minha da Thie, que eu gosto muito, muito apreço, e eu vou tocar ela pra vocês.
Vamos lá, então. Com vocês, Botas, com André Unger, ao vivo aqui no Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouquinho.
Olhar pro céu e não ver mais aquela estrela, como é que eu vou me guiar? Eu não sei dizer. E se eu parar no posto e esquecer de pôr gasolina, como é que o carro vai pegar? Eu não sei dizer, mas é o mesmo que explicar se eu ficar sem você. Mantenho as botas na estrada, minha tristeza eu vou deixar guardada. Eu tenho certeza o que eu quero dizer. Eu amo você. Se eu entrar no banco e levar o cartão errado, como é que eu faço pra sacar? Eu não sei dizer. E se eu sair de casa e esquecer de levar a chave, como é que eu faço pra voltar? Eu não sei dizer, mas é o mesmo que explicar se eu ficar sem você. Mantenho as botas na estrada, minha tristeza eu vou deixar guardada. Eu tenho certeza o que eu quero dizer. Eu amo você. É, eu amo você. Mantenho as botas na estrada, minha tristeza eu vou deixar guardada. Eu tenho certeza o que eu quero dizer. Eu amo você.
Voltando depois de Botas com André Unger. André, analisando assim o seu trabalho, você começou em 2010. Esse trabalho todo, claro, tem um envolvimento com música bem mais tempo. Mas assim que você abraçou o trabalho mesmo, foi a partir de 2010, é isso?
Sim, eu sou filho de músico. Meu pai, ele já tocava desde... Ele nasceu em 1949 e ele começou a tocar em 1955. Ele tocou em bandas assim de baile nos anos 60, 70, que era uma prática muito comum de as bandas de baile serem conhecidas.
Bastante,
né?
Forte, né?
É, e ele tocava no Super Som TA.
Ah, com certeza, conhecida.
Era conhecida e muita gente gostava. Então, eu cresci nesse âmbito musical, assim, de família. E eu via bastante coisa. E ele me fez estudar, minha mãe também fez estudar conservatório, LM. Estudei com o Itamar Colasso, que tocava com a Milton Godoy no Zibon Trio.
Sim, sim.
Desde então, eu sempre tive contato teórico, assim, com a música. Então, eu fui ter contato acadêmico quando entrei na Faculdade Santa Marcelina. Entrei em 2005, sempre fui um aluno muito medíocre, assim. E no sentido bom até da palavra, porque eu tirava 7, 6, que era a média pra passar. Meu lance não era realmente acadêmico, eu gostava mais da prática. Então, eu vi que, embora muita coisa boa tenha acontecido pra mim lá na faculdade, eu conheci pessoas muito boas que me firmaram a parceria comigo, como o Tobran de Leone, o Danny Black, uma galera. O Tim Bernardes, o Terno, são pessoas que a gente vivia ali na mesma faculdade. Então, era uma galera que tava crescendo, emergindo, assim. Então, fui aprendendo bastante. E em 2010, eu comecei a tomar gosto pela produção musical. E aí, eu comecei a correr atrás mais disso, de como que eu posso atuar nesse meio, assim, de produção, de deixar minha marca nas coisas, até compor. Então, aí eu conheci a Thie em 2011, comecei a tocar com ela. E desde então, eu venho trabalhando com ela. Faço parte do selo, eu fiz arranjos de sopros e cordas do disco dela. Tô produzindo o disco dela novo, o quarto disco dela, com o Adriano Sintra. Então, cara, eu ainda tenho muito que aprender, né? Como todo mundo na vida. Fiz cada dia, assim. Eu agora tô trabalhando com publicidade também, no estúdio chamado Cabaré. Então, já é uma outra coisa nova, assim. E é um tesão a gente poder se sentir vazio, se sentir que ainda tem coisa pra se preencher. Que a gente se sente vivo, né? Assim, só que deve
tem
ser horrível.
Uma longa estrada pela frente.
É, né? Deve ser horrível se sentir bom, né?
Quando você olha pra frente, você vê várias coisas que tem ainda pra trilhar ainda. E isso acho que se torna até um desafio pessoal em
com
cima
certeza,
disso, né? Vamos caminhar.
É.
Legal. Carol, agora voltando mais especificamente dentro dessa coisa toda, que nem você falou da Jazz House. Hoje a Jazz House, ela é uma produtora e também uma assessoria, tem vários artistas com que vocês trabalham, onde muitos desses vocês também cuidam da carreira deles, funciona como uma produtora do artista também.
Isso, é. Como a gente estava conversando antes do programa, a música, ela é um negócio que você acaba se apaixonando, né? Então, não tem como fazer sem amor. Vira todo mundo uma grande família. E acaba cuidando de tudo. Foi assim no começo, quando a gente começou com Cícero, era assim, foi durante muito tempo. O Léo Mideia, que também veio aqui.
Sim, já recebemos o Léo aqui.
Tá lá em Portugal, saudades.
Belo trabalho. Belo trabalho.
Maravilhoso, né? Ele acabou se tornando meu melhor amigo, assim. Então, a gente acaba tendo muito cuidado, muito carinho com cada coisa. Cuida dos shows, cuida do marketing digital, faz assessoria tradicional, chega a outras demandas, assim, trilha, às vezes alguma coisa, a gente cuida. Então, a gente faz todo aquele filtro. Tem que estar bem junto e alinhado.
Legal. E com isso também vocês vão criando agendas pro artista, essa coisa toda, né? É um trabalho de uma produtora também.
Sim, mas a gente faz esse 360, que é trabalhar todo o artista, mas a gente tenta fazer algumas coisas para também os artistas se conhecerem, conhecerem outros
legal,
produtores.
Começar uma criação mútua entre eles também, né?
Exato, a gente faz o sarau secreto, que é sempre essa união, assim, eles acabam trocando ideia, um toca no show do outro, é bem gostoso, assim.
Eu vou te convidar, então, nós temos no Sons do Brasil o momento Pitaco Sons do Brasil.
Sim.
E todo convidado que vem aqui pitaqueia no programa. Nós temos um verbo aqui que é o verbo pitaquear. Ok? Então eu vou te convidar para você pitaquear no Sons do Brasil agora, indicar um trabalho bacana para que a galera conheça aí. Fale
tá.
Quem é o pitaqueado.
Vou indicar o Lucas Adon. Essa música ele mostrou assim nos amigos, todo mundo gostou. Ele não, porque ele fala, não, eu sou do rock, não sei o quê. A gente foi pra Itália, gravou com Guita Lele na gôndola, não teve jeito. E agora tá com o violino do Ricardo Herz e o acordeon do Antônio Ornelas. Então chama Se Não Fosse Você.
Pitaco da Carol Tavares aqui no Sons do Brasil. Se Não Fosse Você, com Lucas Adon. Vamos ouvir esse trabalho e a gente volta no segundo bloco.
Sei por quê. controla é o agora, você pode ver. Só o que me conforta quando lá fora eu não vejo você. Vou em pensamento até você, voando eu sei que vou. Peço ao vento que no momento você possa entender que a confusão não é serão, é enaltecer consciência plena em ânsia de viver. Se não fosse você, não seria eu. Se não fosse você, não seria ninguém. Que quando eu gosto, eu mostro quanto me faz bem. E quando eu gosto, eu mostro quanto eu vou além.
Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
De pessoas moram em São Paulo, mas eu só consigo pensar em você. Acordo, leio o jornal, eu ligo a TV, mas eu só quero mesmo saber de você. Saio de casa meio que atrasado e no caminho eu dou bom dia pra alguém que não é você. Volto pra casa, eu caio no sono, eu tenho um sonho e tenho certeza que é com você. Talvez já não dê mais. Preciso saber se posso cuidar de você. O dia tá matando, roubando, cantando, engordando, mas eu só quero mesmo saber de você. Mesmo sozinho, às vezes em turma, me dá uma coisa que só de pensar em você. Talvez já não dê mais. Preciso saber se posso cuidar de você. É tão complicado pensar em você. Talvez já não dê mais. Preciso te ter. Mais de 12 milhões de pessoas moram em São Paulo, mas eu só consigo pensar em você. Volto pra casa, eu caio no sono, eu deito na cama e tenho um sonho que é com você. Talvez já não dê mais. Preciso saber se posso cuidar de você. É tão complicado pensar em você. Talvez já não dê mais. Preciso te ter.
Voltando agora no nosso segundo bloco, vocês tiveram aí 12 milhões com André Ung. Antes eu queria... Você falou da música do Lucas Adon, que ele é roqueiro. Essa música é uma música de um roqueiro?
Então, é a música de um roqueiro apaixonado. Eu falei pra ele, eu falei, mas os roqueiros também amam. Subversivos também amam.
Muito bom, muito bom. Então, voltando, André, 12 milhões, fala um pouco dessa música de 12 milhões pra gente.
Essa música, engraçado, né? Porque às vezes a gente vê coisas que ficam guardadas na nossa cabeça, a gente esquece e de uma hora volta. Eu fui no show do Carnaval, sabe o Carnatal? Eu fui em 2011, eu fui no Carnatal, e eu lembro que o Abu Jan cantou uma música do 6 Billion People, acho que é o nome da música, que ele fala 6 bilhões de pessoas, isso ficou na minha cabeça. E aí, esse disco inteiro, justo agora, ele é muito improvisado, tem muita letra que surgiu quando eu tava tocando a música e ficou, eu só dei um tapa ali, aquele velho papo, produza bêbado, edite sóbrio. Então, muita coisa eu fiz de improviso, assim, e eu lembro que quando eu fiz essa batida, meio Prince, meio anos 80, até um pouco meio Mulheres Negras, eu lembro que saiu essa frase. Eu tinha acabado de ler uma matéria que existiam quase 12 milhões de pessoas em São Paulo. E aí eu falei, quase 12 milhões em São Paulo, mas eu só consigo pensar em você. Que é uma coisa assim, uma obsessão, né? Quase que doentia. E eu lembro que quando eu fui lançar a música, já tinha passado de 12 milhões. Daí eu falei, mais de 12 milhões. Então era só uma música isso, que o cara acorda e não consegue fazer outra coisa sem ser pensar na pessoa que ele tá afim ou que ele é apaixonado.
Dentro daquele mega universo de 12 milhões.
Pois é, e o cara só pensa numa pessoa.
Mas é a vida.
Mas é a vida, né? E isso é bonito também, sofrimento é bonito também.
Com certeza. Os dois trabalhos seus, você está ligado ao selo Rosa Flamingo, que você isso. falou, que é o selo da Tchê, mas a produção totalmente independente dos seus trabalhos, não é isso?
Sim, eu, como trabalho no estúdio de cabaré, eu faço muita coisa durante o dia, assim, quando tem um espaço, eu vou lá e faço, vou fazendo, pesquisando. O Rosa Flamingo, ele é muito mais no sentido de fazer uma estratégia de carreira, assim, sabe? Falar, ó, você vai lançar esse disco, eu pago a prensagem do disco, a gente vai lançar aqui, essa pessoa vai fazer seu figurino. É um know-how que a Tchê tem muito bem, assim. Ela é uma pessoa que rala demais. E ela é muito esperta, muito inteligente. Então, ela me moldou muito, assim. Tipo, ó, vai por aqui, faz isso. Então...
Funciona até mesmo como se fosse uma, entre aspas, produtora pra ti ali, cuidando...
É uma empresária, uma produtora.
Além de ter a carreira Lera.
Além de carreira dela e além de fazer letras pro meu disco e compor comigo.
Assim, ser ela... parceira e tal.
É, o Rosa Flamingo, eu acho que já tem 3 anos ou 4, e eu vejo, ele tá vindo, tá crescendo, assim, sabe? Aliás, a gente tá indo pro Primavera, o Primavera Festival lá em Barcelona, que vai o Fingerfinger e a Thier. Fingerfinger também faz parte, que é uma banda que também faz parte.
É isso que eu ia te falar. Então, tem o seu trabalho, tem o The Thier e tem outros. Tem o Fingerfinger, outros.
Tem o Fingerfinger e a Naná Rizzini também. Que é a mesma galera, é todo mundo amigo, assim.
Nos dias de hoje, onde as grandes gravadoras estão ali desesperadas, de repente o Rosa Flamingo é um grão de areia no oceano que tá nadando no sentido contrário, ou seja, tá trabalhando, tá criando e tá dando suporte, claro. Não tem, de repente, a grana que as grandes gravadoras tinham na época,
mas ela
tá criando por onde e tá numa crescente.
Sim, eu acho que a Titan aprendeu muito com a Warner, né? Que ela é da Warner,
sim,
né? Então, ela, acho que todo esse conhecimento dela vai absorvendo daí também, né?
Porque a gente fala dentro dessa cena, queira ou não queira, resumindo, o seu trabalho é um trabalho independente, vem de um selo independente.
É, claro.
E a gente frisa bastante hoje, principalmente quando nós temos exemplos de um trabalho bem sucedido, vamos dizer assim, dentro da cena, a gente gosta de realçar exatamente para mostrar pra galera que, olha, tem jeito, é só você trabalhar direitinho que dá pra tocar o negócio.
Né? Bem-sucedido é você que tá falando aí.
Não, eu digo bem-sucedido sim.
Não, assim, no sentido de botar pra fora.
No sentido de botar pra fora, da coisa tá virando, tá acontecendo. Sim. Não entro nem em questão da parte financeira do negócio.
Não, é isso.
Porque hoje em dia, muitas vezes, o cara pega, produz, o CD tá ali, e agora o que eu faço, pra onde eu vou?
E você fazer um disco pensando em ganhar dinheiro, você já tá começando pro lugar errado.
Errado,
né?
Exatamente. Já, né?
Vai fazer outra coisa.
Então, mas isso que eu tô te falando, quer dizer, o trabalho tá ali e tá girando, tá surgindo as oportunidades e tá colocando um pezinho dentro. Vocês lá que trabalham com a galera indie lá também, na independente, tem isso, né?
Sim, muito. A pessoa chega com um disco e exatamente essa cena, assim, o que eu
vou
faço?
Fazer, né?
Agora?
Nesse novo modelo de mercado, é legal também destacar os trabalhos como o da 1RPM ou da CD Baby, que fazem essa distribuição digital e também dão um suporte, assim, pro artista novo, sabe? Eles indicam os caminhos, é bem interessante.
O seu trabalho, André, tá sendo distribuído digitalmente
tá
também?
Tá sendo pela Warner.
Ah,
é distribuído digitalmente pela Warner, né?
Tá em todas as plataformas, Deezer, Spotify.
Deezer. Eu até tava conversando com a Tia muito sobre isso, assim, que eu preciso muito movimentar meu perfil no Spotify, assim, saca? Porque eu vejo que o Facebook tá minguando, né? Eu acho que o consumo de música pelo Facebook... Eu vejo já os jovens não usando tanto, assim, o Facebook.
Porque, na verdade, é aquela coisa, né? Nós estamos naquela época onde tudo vai sendo substituído muito rapidamente.
Existe um vazio, assim, que não sabe o que é, como que faz, né? É muito louco esse negócio de...
E tem os algoritmos que atrapalham, né? Bastante.
O quê do...
Porque o Facebook, ele tem uma porcentagem que você alcança organicamente de acordo com sua base de fãs. Então, se você tem menos, eu não lembro agora ao certo, mas, por exemplo, menos de 500 mil fãs, é 5% de alcance orgânico.
Caramba.
Aí você tem que investir. Então, é um negócio, é os números, sabe?
Sim, sim.
Então, tem isso também.
Você que trabalha com mídias sociais, com redes sociais, então você deve ter isso muito... bastante grande com relação a isso, né?
Tem algumas coisas legais, assim, também. O Instagram, ele serve muito melhor pra quem é músico. Então, funciona melhor, a pessoa tem mais tendência ao streaming. Tem uns dados bem interessantes, assim.
Falando dessa coisa, você falou do investimento no Facebook para poder ter mais curtidas, usando o termo mais popular da coisa. Vale a pena? Dá resultado? Ou é uma coisa meio que maquiada só para mostrar resultado?
Não, hoje é a forma que tem de alcançar mais pessoas dentro dessas plataformas. Porque como o alcance orgânico é muito baixo, você investe determinado valor e você sabe o mínimo de pessoas que você vai atingir. Aí se atingir mais, legal, né? Se o custo por pessoa for menor, mas vale sim.
Eu vou pedir pro André tocar mais uma ao vivo pra gente.
Beleza. Né? Bom, tá bom. Então eu vou tocar uma música que eu lancei o clipe em 2015 com Deco Farkas. Ele dirigiu. E é um clipe que eu impulsionei no Facebook, aliás. E foi bem. Vou parar de beber.
Ok, então. Vamos curtir esse som com o André Wong aqui. Vou parar de beber. A gente volta daqui a pouquinho.
O que é que aconteceu a noite passada entre você e eu? Você vai ter que me desculpar, pois eu não lembro de nada. Acordo com um cheiro terrível de álcool no quarto. Me sinto desprezível, incabível dentro do meu próprio ser. Não que isso tenha a ver, nem que vá me desculpar. Pego meu celular e começo a procurar quem tentou me ligar. Eu não vejo nada, além de ligações pra táxi particular e ex-namorada. Tento lembrar como eu voltei, com você não foi, porque se fosse com você, você estaria agora aqui contando tudo o que me aconteceu. E agora já são 11 da manhã, e você não me ligou. Deve estar brava, nem querendo me ver pintado de ouro. Que será que eu aprontei? Ah, não sei. Eu vou parar de beber, ou vou parar de te ver, ou vou parar de pensar em te ter. Eu sei que você vai me perdoar quando você ouvir essa mensagem aqui. A não ser que você não confira mais sua caixa postal. Aí eu vou ter que escrever uma carta assinada e torcer pra que o porteiro não entregue a pessoa errada. Não, por favor. Ela pegou, me ligou e disse assim: cê tava tão louco que nem percebeu. Beijou um cara, ficou mal, achou que era eu. Correu pelado e desapareceu. Agora chega de manhã, não para de me ligar. Eu vou parar de beber, eu vou parar de te ver, eu vou parar de pensar em te ter. Eu vou parar de beber, eu vou parar de te ver, eu vou parar de pensar em te ter.
Depois de Vou Parar de Beber com o André Ung, essa é do primeiro CD.
Isso.
Legal. Você falou 2015 o clipe, é isso mesmo?
É.
Bacana. Som bem...
É uma história, bem, né?
Sim, uma história interessante.
Valeu. Obrigado.
Só complementando aquele assunto do Facebook que você estava falando então, Carol.
Sim.
Hoje você, como uma pessoa que trabalha com isso, é legal, é válido.
É válido, sim. Funciona. Eu tenho exemplos muito legais, assim, do próprio Léo. Eu acabo usando mais o Léo porque tá muito próximo. A gente impulsionou um vídeo que eu fiz dele no elevador, cantando uma música. Deu tão certo que o vídeo foi copiado por fã pro YouTube, aumentou o número de audição no Spotify. Tudo isso por causa de impulsionamento baixo, não foi nada monstruoso. Então dá certo sim, o Facebook tirou a maioria dos perfis fakes, é bem legal.
Mas você citou com o Instagram, de repente, ele é um canal interessante também, que pouca gente até desconhece. Conhece o Instagram como uma rede social de postar fotos. Só que o Instagram hoje ele já é muito mais do que isso, né?
Sim, esse lance agora dos stories também ajuda bastante, né? O ao vivo. A galera que curte música acompanha muito essa rede e também dá pra impulsionar lá. Só que o Face é o que precisa mais. O Insta já dá pra brincar de orgânico melhor, assim.
André.
Oi.
Hoje, tá falando da rede social, Spotify, Deezer, YouTube, que são os canais onde a galera fala que hoje é o canal pra se mostrar.
Sim.
Nós temos aqui um programa de rádio, que dizem que hoje em dia o rádio já está em vias de acabar. Talvez eu acredite que vá ter uma transformação nisso, pode ser que isso se torne de uma forma digital. É um caminho que está sendo conduzido isso. Mas tocar música em rádio, como um todo. A gente sabe que hoje você faz um trabalho que não é o estilo preferido pelas grandes rádios ou as rádios de massa hoje. Mas você acha que o rádio continua sendo ainda um canal legal para divulgação nos dias de hoje? Como que você enxerga isso? Você acha a rádio ainda um meio primordial para que a música do artista atinja o público ideal?
Eu realmente não tenho muito conhecimento sobre o alcance do rádio, mas eu acho que rádio está presente em todo lugar, cara. Tipo, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E é uma coisa realmente que você sintoniza de qualquer lugar, assim, sabe? Então eu acho que você quebra já um caminho quando você não precisa ter um 3G, sabe, pra ouvir. Eu acho que, assim, Spotify tá pro rádio, assim como o YouTube tá pra TV. Tipo, quando falaram que a TV ia acabar também, o jornal ia acabar, né, nos anos 90, quando chegou o UOL, saca? Eu acho que tem padrões que jamais vão ser quebrados. Eles podem ser modificados, como você tava falando, assim. Eu acho muito legal poder, por exemplo, tá aqui tocando, assim, porque, de certa forma, vou acabar atingindo pessoas que não estão me procurando, saca? Elas estão me ouvindo porque tá tocando ali. Assim como quando a assessoria de imprensa que bota a gente no jornal também. É, cara, tem muita gente que me vê muito mais no jornal sem querer do que me vê uma matéria.
Procurando, né?
É, e fala, pô, vi você lá no jornal, pô, é legal pra caramba. Ou seja, as pessoas ainda compram jornal, as pessoas ainda leem jornal, as pessoas ouvem rádio.
Sim. Eu acho que o rádio continua mais vivo do que nunca, talvez passando por uma transformação.
É, eu ouço bastante rádio também pra saber o que tá rolando, assim, às vezes, saca? Porque é isso que eu te falei, você não fica procurando, você tá recebendo informação.
O grande problema que eu acho é que hoje em dia o rádio é utilizado principalmente no segmento música, que é o nosso, que a gente trabalha, que a gente atua, de uma forma um tanto quanto agressiva na massificação, né? Isso é que eu acho, claro, que poderia ser um pouco mais, ter uma certa pulverização maior, né? E deixar com que o público realmente defina o que é legal ou o que não é, o que eu quero ouvir ou não.
Sim.
Só que a partir da massificação, claro, a balança pende muito mais para um lado que para o outro, literalmente é isso.
Mas não foi sempre assim?
É, mas eu acho que antigamente, voltando aí a 20 anos atrás, a gente tinha uma emissora que tocava a música do André, o estilo que o André toca, tocava o estilo que o sertanejo toca, tocava o estilo que o samba toca, tudo numa rádio só. Mas hoje em dia eu acho que tá muito massificado naquele estilo só, entendeu? É. Você roda o dial do rádio e você ouve a mesma música em 3-4 rádios diferentes no mesmo
momento. Não, mas isso
momento.
Acontece, você tá ouvindo a mesma música, você muda e fala, nossa, tá passando a mesma música.
E se também, você cara, pegar a mesma rádio e ficar ouvindo, você de repente ouve a mesma música 4 vezes dentro de uma hora. Não vou entrar no mérito da questão, claro, comercial do negócio, sim, porque aí vai dar pano pra manga.
Exatamente.
Mas é uma opinião minha.
Claro.
E agora fala um pouco, você falou da Jazz House, que é o Jardim Elétrico e onde ele se funde com a Jazz House, uma coisa toda aí.
É, o Jardim, ele é um grande coletivo, né? Pessoas apaixonadas por cultura que escrevem sobre isso. Então ele começou assim, a Jazz encontrou o Jardim no meio do caminho quando o Jardim começou a vir pro offline, a produzir show, a produzir eventos fora da internet. E aí a gente chegou pra agregar nisso, pra fechar e tal. Acho que o ápice foi quando a gente fez o tributo aos Novos Baianos, que foram 30 artistas independentes. Então tinha a Banda Mais Bonita, tinha o Cícero, tinha o Lício, tinha uma galera, assim, tinha as meninas de Salvador, do Brasil todo. E aí a gente fez esse tributo, deu um disco duplo, levou pro palco uma banda base, 30 artistas, rodando o palco, cada um fazendo sua versão. Foi muito bonito, deu um resultado lindo. Então o Jardim é isso, ele é um site de música, mas ele também se expande pra rua.
E aí houve essa fusão. Claro, cada um ainda continua com a sua cara, porém com uma administração centralizada ali agora, vamos dizer assim.
A administração, ela centraliza, um lado ajuda o outro, mas é muito importante também que o Jardim, ele não se torne um canal da Jazz, porque tem muito outros então, artistas.
Cada um tem a sua vida própria ali.
Exatamente,
né?
Pra não ficar jabazento.
Que não é a intenção.
Não, né? É a ideia.
Tá certo. André, vou convidar você para pitaquear agora. O Pitaco Sons Brasil tá contigo agora. Indica
legal
alguém que tá na batalha, assim como você também, para que a galera conheça o trabalho.
Tá, legal. Eu, como já citei eles, eu vou falar deles de novo. É o Fingerfinger, que é a banda irmã de Selo. Eles foram pro South by Southwest agora, que é um festival nos Estados Unidos, no Texas. E aí eles foram para lá, então fizeram uma turnê. E agora estão indo pro Primavera também, junto a Tchê. Então eu trouxe uma música deles aí, Eu Só Ganho, que eles têm um clipe muito legal, aliás. E é isso aí.
Vamos conhecer esse trabalho, então, do Fingerfinger,
yeah,
que é o pitaco do André Ung aqui, com a música Eu Só Ganho. A gente volta daqui a pouquinho no terceiro bloco.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Ontem eu sonhei que o diabo me disse: eu sinto sono de você. Mas o que será que ele quis dizer? E eu que nunca tive uma religião, começo a me perguntar: pra onde será que eu vou quando eu morrer? Será que de lá eu ligo pra você? Eu sei que quando eu minto apago tudo que eu digo. Faz tempo que eu não choro com algum amigo. Ontem eu lembrei que você me falou que todo mundo pode mudar. Mas o que será que você quis mostrar? E eu que nunca tive uma posição, começo a me perguntar: pra onde será que a gente vai crescer? Pra direita espero que não possa ser. Eu sei que quando eu minto apago tudo que eu digo. Faz tempo que eu não choro com algum amigo. Vai, me tira a dúvida do que é ter fé em Deus. E quanto mais eles rezam, mais se matam. Não dá pra crer. Ontem eu lembrei que você me falou que todo mundo pode mudar. Mas o que será que você quis mostrar? E eu que nunca tive uma religião, começo a me perguntar: pra onde será que eu vou quando eu morrer? Pra direita espero que não possa ser. Eu sei que quando eu minto apago tudo que eu digo. Faz tempo que eu não choro com algum amigo. E eu sinto saudades do que eu não vivi. Do que eu não vivi. Ontem eu lembrei que o diabo me disse: eu sinto sono de você.
Voltando agora, depois de Sono de Você com André Wung, essa tá no novo.
No Justo Agora.
No Justo Agora.
E acabou que também a distinção disso já ficou no... Porque a Warner lançou digitalmente os dois juntos.
Até uma coisa que eu ia te perguntar. O Justo Agora, ele tá em físico também? Ele existe
tem, físico? Tem físico, dá pra comprar pelo site ou nos meus shows.
Ok. Põe em lojas, ele tem uma distribuição em lojas também
tem,
ou não?
Tem, eu não sei dizer onde, mas tem.
Tá, ok, não, tranquilo. Procura aí você, quer procurar lá, o Justo procurar, Agora fisicamente.
Aí me manda pra eu poder divulgar.
Mas o mais fácil é pelo site ou então nos shows.
Ou nos shows. É, vai no show. Compra no show que é mais legal.
Melhor ainda. É. Ah, tá certo. Cara, uma coisa que eu ia perguntar pra você. Tem ideia de quantos artistas vocês trabalham hoje lá na Jazz House?
Nossa, em 2011 a gente começou com o Cícero, depois pegou o Phil Veras, fez alguns trabalhos pra banda mais bonita da cidade, aí tava com Tamir Stanus, Clara Valente, Bruna Moraes, era bastante gente, foi juntando. Hoje a gente tá com mais ou menos uns 8... Tem uns entrando, a gente tá mais ou menos nisso.
Sim, que a gente pode frisar alguns nomes, é o Léo...
O Léo Mideia, a Bluebell, a gente tá começando a fazer algumas coisas pra Lia Sofia, que é lá do Norte. Uhum. Tem a Silvia Santana, a Letícia Sábio, Lucas Adon, Gabriel Peri, uma norueguesa chamada Sheila Simenes. E agora? Não. Será que eu esqueci alguém?
Não, tranquilo, não é? Não foi nem a intenção de te colocar, porque esqueci o meu nome, não é isso? É mais para dar uma frisada mesmo, até para o pessoal entender o trabalho que vocês fazem.
Entendeu? Legal.
Quer dizer, olha quantos trabalhos que a Jazz House está desenvolvendo, isso é interessante. Até mesmo para que o ouvinte também entenda que essa cena ela é muito maior do que pode se imaginar, né? Estamos falando aqui.
Vó Tereza, não posso esquecer.
Vó Tereza,
conhece os meninos.
Vó Tereza, estão me devendo uma visita no Sons do Brasil, cobrando ao vivo e no ar aqui vocês. Estou cobrando aqui.
Pode cobrar.
Legal, Carol. Eu vou fazer o seguinte: todo mundo já pitaqueou no programa.
Já.
Sons do Brasil pede licença para vocês para a gente pitaquear aqui
por
agora.
Por favor.
Tá bom? Quero ver. Nós vamos levar aqui o nosso pitaco da semana, que é lá de Minas Gerais, a banda Espigão, que eu conheci aqui num projeto bastante interessante, que é o Rockin' Hostel, que eles têm várias edições que vão circulando nos hostels aqui em São Paulo. Eu estive lá nesse dia, conheci o trabalho deles, eles me presentearam com um CD, e eu, ouvindo, pincei uma música deles lá para que a gente possa mostrar e apresentar para o pessoal conhecer o trabalho da banda Espigão. A música que nós escolhemos é a música Contra o Sol, uma música bacana, uma levada bem gostosa, e eu peço para que vocês prestem atenção e conheçam o trabalho. Vamos lá então, Espigão, Contra o Sol, a gente volta daqui a pouco. Voltando agora, depois do Pitaco Sons do Brasil, com a banda Espigão e a música Contra o Sol, estamos chegando no final do programa.
Ah.
Valeu o papo. A gente acha
muito legal.
Que, nossa, tem tanto assim para falar. Quando a gente começa a falar, a gente vê que é pequeno o espaço, né?
É verdade.
Tem tanta coisa para falar aqui. Mas, Carol Tavares, queria agradecer mais uma vez.
Obrigada a você.
Você ter aceito o convite, estar com a gente, contar um pouquinho dessa história sua, do seu trabalho e ajudando, como eu disse no início do programa, a escrever mais um capítulo da história Sons do Brasil.
Poxa, orgulho. Obrigada, viu? Obrigada mesmo e parabéns.
Legal. Se a galera quiser conhecer um pouco mais, entrar em contato com vocês, entender como é que funciona o trabalho da Jazz House, da parte de assessoria, também sobre o Jardim Elétrico, manda o contato pra galera.
Tudo pode mandar pro meu e-mail, carol@jazzhouse.com.br. O site também, Facebook, Instagram, Twitter, o que mais que tem? Acho que tá Tinder. Bom. Tinder a gente ainda não tá. Mas é uma boa ideia.
Legal, então é só mandar lá no
e-mail. Só mandar, isso.
Se quiser conhecer um pouco mais do trabalho, tem site, a Jazz House.
Tem, jazzhouse.com.br.
Legal, Jardim Elétrico também.
O jardimelétrico.com.br.
Legal. E as páginas no Face.
Tá tudo lá.
Tá tudo lá. Legal, Carol. Muito obrigado mesmo.
Obrigada.
André Ung, prazerzaço estar
te recebendo. Cara, muito obrigado. Obrigado, Carol, também de conhecer. Espero que nos vemos. Onde fica o Jardim Elétrico?
Como ele é um coletivo, então tá cada um num lugar do Brasil, assim.
Ah, legal.
Mas é tudo, bora se falar online.
Beleza. Obrigado, Serginho, demais pelo convite. Obrigado, Dudu, também. Muito bonito o estúdio, Dudu. E desculpa que eu derrubei café lá dentro, tá? E, pô, é isso aí, cara. Eu tenho minhas páginas lá, André Wung, W-H-O-O-N-G. É um nome difícil, eu sei, mas é meu nome artístico. Tenho lá no Instagram, costumo postar shows. Posso falar do show que vai ter?
Claro.
Vai ter show dia 21 de abril, lá na Casa do Mancha, com Super Colisor. Estão todos convidados, vocês estão todos na lista.
Eu já vou.
Daí, de 20 de maio, na Fan House, que é uma casa lá na Bela Sintra, pelo Música Pavê, que é um blog do André Felipe.
Sim.
E aí, dia 25 de maio, eu vou com a Tchê pra tour dela na Europa, que vai ser o lançamento desse disco dela lá.
E que bacana. Levem a música brasileira por esse mundão afora, né? Legal. Muito obrigado. Como você já disse, se a galera quiser comprar o CD na sua página, no show, né?
Isso, na página do Rosa Flamingo
isso,
também.
Isso, CD físico, a parte digital, todas as isso, plataformas.
É isso aí.
Legal.
Mas eu prefiro que vá no meu show e compre lá comigo.
Isso, pronto, aí. Dia 21 de abril já tá aí.
Na Casa do Mancha.
Dia 20...
De maio.
É isso só anotar aí. Vamos lá comprar o CD e, claro, assistir o show do André Ung lá.
Legal.
Que é muito bacana, o Sons Brasil chancela o trabalho, é muito bom.
Demais.
Legal, mais uma vez agradecendo a parceria de Dudu Marques, o piloto da nave Sons do Brasil, aqui com a gente sempre nos comandos da nave. Para você que tá aí, antes de mais nada, vamos lembrar, Sons do Brasil, a parte de shows, você que tá aqui ouvindo agora, o programa termina agora 3 horas da tarde, para quem tá ouvindo no domingo, para quem estiver ouvindo aí pela Planet Music, aconteceu ontem, não é? Mas daqui a pouco lá no Brasileria, 18 horas, Catito Alves fazendo o show com a gente, o Brasileria que fica ali na Rua Clélia, número 285, vamos lá curtir esse show bacana, estamos esperando vocês lá, tá ok? Se você quiser entrar em contato com o Sons do Brasil, anota os e-mails sonsdobrasil@terra.com.br ou então produtores_radiousp@usp.br. É só mandar pra gente o seu pitaco aí, manda sua mensagem que a gente tá lendo. Nossa página no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil. Também estamos por lá, mandando para vocês todas as informações do que acontece com o Sons do Brasil. André, a gente tem como tradição de encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado, tá. Porém não mais ao vivo, e sim do CD.
Ah, legal.
Ok? Pra galera também sentir o clima de como ficou esse trabalho todo seu.
Que bom.
Então eu vou convidar você para que você indique uma música aí pra gente encerrar o Sons do Brasil.
Tá bom, então acho que pode ser a faixa título do disco, que é o Justo Agora.
Legal. Vamos conhecer então essa faixa que dá nome ao CD atual do André, Justo Agora. E a gente espera contar contigo aí na próxima semana aí, mandando esse som, mandando esse papo legal, sempre que a gente tem por aqui. Tá ok? Muito obrigado pra vocês, muito obrigado pra quem tá na audiência aí. Até o próximo programa e encerrando hoje com André Ung e a música Justo Agora. Um abraço.
Fazer mais parte dos seus te perder. Justo agora que eu consegui te ter pra mim, já não me falta quase nada. E eu não vou dormir nem acordar, sequer sonhar. Se você for embora agora, e eu não posso mais nem me
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.